DW. Jornal da Manhã.
O Conselho de Segurança da ONU está preocupado com a situação política na Guiné-Bissau. Em Angola, nova liderança no Tribunal Supremo não subtende celeridade na justiça, defende analista.
Até porque o presidente do Tribunal Supremo, na prática, desempenha funções administrativas e não propriamente jurisdicionais, o que nos coloca numa posição de alguma dúvida relativamente à celeridade que pretende impor.
E o relatório que alerta para as ameaças à liberdade de expressão em África. São destaques do Jornal da Manhã com Thiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco, bom dia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas expressou esta segunda-feira profunda preocupação com a situação política e social na Guiné-Bissau e instou o presidente José Mário Vaz e o primeiro-ministro Aristides Gomes a resolver as suas diferenças com respeito e espírito de cooperação. Numa declaração em nome dos membros do Conselho de Segurança, Karen Pearce, presidente do órgão e representante permanente do Reino Unido nas Nações Unidas, manifestou preocupação sobre a situação guineense. O Conselho de Segurança expressa profunda preocupação com a situação social e política e insta o presidente José Mário Vaz e o governo liderado pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, encarregado de conduzir o processo eleitoral, a resolver suas diferenças no espírito de respeito e cooperação. O Conselho de Segurança também condenou a violência recente que resultou na morte de um civil durante um protesto que questionava o processo eleitoral em Bissau. O Conselho de Segurança insta os atores políticos da Guiné-Bissau a absterem-se de todas as formas de violência e a recorrerem ao diálogo como o único meio de resolver suas diferenças e preservar a paz e estabilidade no país. A declaração do Conselho de Segurança da ONU enfatizou a necessidade de manter-se o programa de preparação do processo eleitoral e depois a realização das eleições a 24 de novembro, para permitir uma transição pacífica de poder ao presidente eleito, segundo Karen Pearce. Lembramos a todos os atores que a possível reconsideração do regime de sanções existente dependerá de sua conduta ordenada e de outros atores políticos. Também lembramos a todas as partes interessadas que consideraremos tomar medidas apropriadas contra aqueles que comprometem a estabilidade na Guiné-Bissau. O representante permanente da Guiné Equatorial nas Nações Unidas, Anatólio Imbá, um dos responsáveis do Comitê de Sanções da ONU à Guiné-Bissau, comentou a situação no país, classificando-a como calma. Imbá saudou o início da campanha eleitoral e disse que a preocupação neste momento é a realização das eleições a 24 de novembro. Gostaríamos de ver o processo eleitoral decorrer corretamente e a realização das eleições a 24 de novembro como programado. A campanha eleitoral já começou e penso que a situação é calma. Entretanto, na noite desta segunda-feira, em Bissau, o presidente José Mário Vaz convocou o Conselho Superior de Defesa para discutir a situação no país, com o executivo de Aristides Gomes ainda em funções, apoiado pela comunidade internacional. Mas nenhuma declaração foi dada à imprensa após o encontro. O presidente, que demitiu o primeiro-ministro Aristides Gomes na semana passada, para em seguida nomear Faustino Mbali para o cargo, já disse que o seu decreto é irreversível. A União Africana, a União Europeia, a CDAO, a CPLP e as Nações Unidas já condenaram a decisão do presidente de demitir o governo liderado por Aristides Gomes e disseram que apenas reconhecem o executivo saído das legislativas de 10 de março. José Mário Vaz aponta o dedo à CDAO, acusando a organização de intervir nos assuntos internos do país e de parcialidade no conflito político. No entanto, o governo liderado por Aristides Gomes referiu esta segunda-feira que foi o presidente da República que pediu a intervenção da organização regional no país. Acha que os atores políticos guineenses vão respeitar as recomendações do Conselho de Segurança da ONU? Esta é a pergunta do dia na nossa página no Facebook e também no perfil no Instagram, DW Português para a África. Madalena Sampaio, bom dia. Como é que está este debate?
Bom dia. O debate, de facto, já está aceso. Lafo Baldé, por exemplo, acha que os políticos da Guiné-Bissau não vão respeitar as recomendações do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o impasse na Guiné-Bissau vai continuar até às eleições presidenciais e, mesmo após as eleições, o país corre o risco de se afundar ainda mais na crise. O problema dos guineenses, diz Lafo Baldé, é o diálogo franco. As eleições nunca resolveram o problema do país. Já Damini Júnior acredita que sim, os políticos guineenses vão respeitar as recomendações do Conselho de Segurança da ONU, mas lembra que a Constituição da Guiné-Bissau é clara, nenhuma organização pode interferir nos assuntos internos do país.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a RENAMO acusou ontem o governo de violar a Constituição do país depois da reestruturação da dívida da Imatum anunciada na semana passada. O montante e parte das chamadas dívidas ocultas chega a mais de 700 milhões de dólares. Para o maior partido da oposição moçambicana, a reestruturação da dívida foi uma atitude arrogante de ditadura e desprezo total ao povo moçambicano, e que tem como objetivo defender corruptos. A RENAMO pede ainda que o governo Frelimo revogue a medida. O Movimento Democrático de Moçambique desistiu da submissão de um recurso contra os resultados das eleições gerais, considerando que isto seria uma perda de tempo, segundo a afirmação do secretário-geral do partido. Em declarações à imprensa, José Domingos disse que a justiça está capturada pela Frelimo. Entretanto, o MDM declarou não reconhecer os resultados que dão vitória ao partido no poder, alegando fraude generalizada. Em Angola, a presidência da República vai criar a unidade de monitorização de projetos do Executivo. O novo órgão do governo terá como objetivo acompanhar os investimentos públicos a fim de garantir a qualidade e a racionalização da despesa pública, segundo informou o despacho da presidência. A ex-ministra dos Petróleos e atual consultora do presidente João Lourenço, em Angola, Albina Assis, defendeu a privatização de empresas do setor dos serviços, indústrias ligeiras e de todas as subsidiárias da Sonangol. A de visita a Lisboa, Portugal, Albina Assis disse que a solução para resolver o problema das várias subsidiárias que a Sonangol tem é privatizando-as. O governo angolano tem o plano de privatizar um total de 195 empresas nos próximos anos, mas garante que continuará a deter a maioria do capital nas empresas estratégicas a privatizar.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, Joel Leonardo assumiu a presidência do Tribunal Supremo do país. Substitui o juiz Rui Ferreira, que se demitiu do cargo em outubro. O presidente angolano, João Lourenço, espera que o magistrado possa agora ajudar o Estado a acelerar o passo no combate à corrupção. Mas o analista ouvido pela DW duvida muito que haja celeridade e não só no que diz respeito a estes casos. A reportagem de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
O Tribunal Supremo tem a fama de não ser célere na decisão sobre os recursos interpostos. A Associação Cívica Mpala Banda, por exemplo, aguarda mais de 10 anos pela decisão de um recurso contra a sua extinção em 2006. O novo presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo, disse na semana passada, ao tomar posse, que tem como prioridade a celeridade processual. Mas o jurista angolano Manuel Pinheiro tem dúvidas quanto a isso.
Até porque o presidente do Tribunal Supremo é, na prática, desempenha funções administrativas e não propriamente jurisdicionais, o que nos coloca numa posição de alguma dúvida relativamente à celeridade que pretende impor.
O novo presidente do Tribunal Supremo de Angola tem 57 anos. Em agosto, Joel Leonardo presidiu ao coletivo de juízes que condenou em primeira instância Augusto Tomás, antigo ministro dos Transportes, a 14 anos de prisão por corrupção no caso do Conselho Nacional de Carregadores, CNC. Mas a defesa interpôs recurso. Será que o novo presidente do Tribunal Supremo poderá dirigir a sessão para a reapreciação do processo? O jurista angolano Manuel Pinheiro acha que não.
É o presidente Leonardo. Leonardo se vai declarar impedido, não poderá presidir a sessão de julgamento deste recurso, uma vez que foi ele que serviu de juiz, presidente do coletivo de juízes que julgou em primeira instância o réu Augusto Tomás.
Mas há mais casos de alto nível em fila de espera. O Supremo Angolano deverá julgar nos próximos meses os processos de cidadãos como José Filomeno dos Santos Zenu, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, Manuel Reblas, ex-ministro da Comunicação Social e antigo diretor do Grecima, bem como de Gino Carneiro, antigo ministro das Obras Públicas, governador de Luanda e do Quanto Cubango. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, conta com o novo presidente do Tribunal Supremo na chamada cruzada contra a corrupção.
Esperamos do novo juiz-presidente do Tribunal Supremo que consiga colocar o tribunal tanto ao nível das expectativas que a sociedade angolana criou. É preciso combatermos a corrupção no geral.
Questiona-se o facto de o presidente João Lourenço ter nomeado para a presidência do Tribunal Supremo o segundo mais votado entre os juízes, em detrimento do primeiro. Mas o jurista Manuel Pinheiro vê esta questão com naturalidade.
É uma faculdade do presidente da República escolher entre os três votados pelo Conselho Superior da Magistratura um que devia desempenhar o cargo de presidente do Tribunal Supremo. Pensamos que foi uma decisão do presidente constitucionalmente válida e que o tempo dirá sobre o desempenho da pessoa em causa.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
A organização norte-americana Freedom House lança o alerta. Em vários países africanos, inclusive em Angola, ativistas e bloguistas com atividade nas redes sociais, na internet, são cada vez mais vigiados pelos serviços de segurança e informação. Antônio Cascais com os detalhes.
Um relatório da Freedom House diz que muitos africanos, sem se darem conta, estão a ser vigiados pelos seus próprios governos através das redes sociais. O Zimbábue, o Sudão e também Angola são alguns dos estados destacados no relatório da organização com sede nos Estados Unidos da América. O bloguista Munia Blogo, do Zimbábue, não se surpreende com a deterioração gradual da liberdade na internet no seu país. Estamos cada vez mais controlados, começando com o desligamento da internet em janeiro por alguns dias. Depois, o método mudou para tentar silenciar vozes críticas ao regime de ativistas e até de comediantes que atuam na internet. De salientar que o próprio Munia Blogo é gerente de vários projetos da Magamba, uma organização que promove cultura urbana e defende os direitos cívicos no Zimbábue. Como bloguista, Blogo está acostumado a ameaças online e cyberbullying e tem muitas histórias a contar sobre o assunto. Em 2017, um dos nossos colegas foi preso e ficou na prisão durante 5 dias por supostamente tentar derrubar o governo legitimamente eleito usando as redes sociais. De acordo com o relatório Liberdade na Net de 2019, publicado pela Freedom House, os governos controlam cada vez mais as redes sociais, colecionando os dados dos seus cidadãos no intuito de identificar ameaças para o governo e de silenciar a oposição. Isabel Lintzer, especialista em liberdade na internet na África subsaariana, da Freedom House, em entrevista à DW, afirma: os serviços de informação e segurança geralmente usam tecnologias de inteligência artificial e, em muitos casos, automatizam cada vez mais o controlo em massa das redes sociais. Vimos isso em vários países da África subsaariana, como por exemplo no Quênia, na África do Sul, na Nigéria, no Uganda e também em Angola. Muitos governos africanos, como o Zimbábue, aprovaram leis que lhes permitem monitorar os cidadãos e seguir o seu comportamento online. Natasha Muzonza, instrutora de Direitos Digitais e Segurança, afirma: além da legislação, está o aproveitamento das redes sociais pelo governo para promover a sua própria agenda e abafar opiniões de opositores e dissidentes online. Por exemplo, a pedido do presidente, foram criadas muitas novas contas no Twitter antes das eleições de 2018, com o objetivo de ofuscar os protestos online interromper conversas, perseguir e assediar influenciadores e líderes de opinião populares. Quem, então, deve ser responsável por garantir que haja liberdade na internet para todos? Empresas de tecnologia, governo, sociedade civil, todos têm um papel a desempenhar, afirma Isabel Lentzer. António Cascais, DW.
DW Notícias.
No Sudão, o primeiro-ministro deslocou-se esta segunda-feira à região do Darfur numa primeira visita às zonas de conflitos desde a tomada de posse do governo de transição. Abdallah Hamdok considerou que o estabelecimento de uma paz justa e abrangente é uma prioridade para o executivo, que assegura ter em conta opiniões dos refugiados e das pessoas deslocadas, as mais afetadas pelas guerras no país. No Reino Unido, o deputado trabalhista Lindsay Hoyle foi eleito presidente da Câmara dos Comuns, prometendo mudar o parlamento britânico para melhor. Sobre o Brexit, o deputado disse que vai manter a sua neutralidade e transparência neste processo. O primeiro-ministro Boris Johnson urgiu Hoyle a ser imparcial, enquanto o líder trabalhista Jeremy Corbyn lembrou que o presidente da Câmara dos Comuns deve garantir que os deputados confrontem o governo. Nos Estados Unidos, o governo iniciou o processo formal de retirada do Acordo de Paris, maior pacto já elaborado para enfrentar a crise climática e que estabelece um plano mundial para limitar o aquecimento global. A notificação de saída foi apresentada às Nações Unidas e entrará em vigor daqui a um ano, informou um comunicado do secretário de Estado Mike Pompeo. A decisão de saída do acordo foi anunciada pelo presidente Donald Trump em junho de 2017. Na Alemanha, um grupo de deputados pediu ao governo para implementar o mais rapidamente possível um plano contra a violência de extrema-direita e discursos de ódio na internet. Os parlamentares receberam nos últimos dias ameaças de morte do movimento neonazi, muitas das quais através de e-mails assinados por um pequeno grupo chamado Divisão das Armas Nucleares, classificado nos Estados Unidos como perigoso. As ameaças estão a ser investigadas pelo Departamento Federal da Polícia Criminal e o governo alemão decidiu tomar medidas que visam principalmente a venda de armas e os discursos de ódio na internet. E o primeiro-ministro dos negócios estrangeiros alemão afirmou que o Irã está a colocar em risco o acordo nuclear que assinou em 2015 com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha. O alerta da diplomacia alemã surge depois que Teherã anunciou a operação de 60 centrifugadoras avançadas para produzir urânio, violando novamente o acordo de 2015. O anúncio foi feito no dia em que o Irã assinala o 40º aniversário da invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, com protestos anti-americanos em muitas cidades do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para lhe perguntar: acha que os atores políticos guineenses vão respeitar as recomendações do Conselho de Segurança da ONU? Madalena, mais comentários?
Mais comentários. Sérgio José Fato: tem a certeza que os políticos da Guiné-Bissau não vão respeitar as recomendações da ONU. José Mário Vaz e os outros políticos estão acima da lei, não respeitam a Constituição da República nem algumas organizações como a CDAO, a CPLP e a ONU. Este braço de ferro, diz este ouvinte, vai continuar assim até às eleições e pode até acabar por facilitar os generais de guerra, militares, um episódio de golpe de Estado. Todavia, estamos perante um estado de emergência na Guiné-Bissau. Acabou de nos escrever também a do Laikandê, que acha que sim, desde que haja vontade política, vão respeitar a recomendação do Conselho da ONU, mas também é imperativo que estas organizações deixem de interferir num problema interno de um país como a Guiné-Bissau. Alberto Baixango, de Machás, Moçambique, acredita que os atores políticos guineenses vão respeitar as recomendações do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque sabem que, caso contrário, terão de enfrentar sanções graves, acima de tudo económicas. Quantos países africanos não foram já forçados a formar um governo de unidade, lembra este nosso ouvinte moçambicano. Castigo Joaquim também nos escreveu da cidade da Beira, Moçambique, e diz que não resta nenhuma dúvida de que não vão respeitar as recomendações. Sabemos muito bem que muitos políticos africanos acham que podem fazer aquilo que bem entendem. Há muita falta de respeito pelas constituições da República, principalmente pelos partidos no poder. E o ouvinte moçambicano Ajaldino José Alide acha que há necessidade de intervenção da ONU, sim, mas em Moçambique, para repor a justiça eleitoral do dia 15 de outubro.
Muito obrigado, Madalena, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com.br. Voltamos com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.